E aí, pessoal, eu sou Alexandre Batista, esse é o Sobrecast, o podcast de todas as segundas do Sobrecapa. Um aviso de sempre, a gente agora tem, para quem não quer ouvir online, quer baixar o MP3, a gente tem o link na descrição do vídeo, que está sendo hospedado lá no Ultimato do Bacon, o site do Diego Brice, em parceria com toda a galera do Ultimato do Bacon, o Bruno, o Júlio, o JP, o PH, Ramon e toda a galera lá. Um abraço para todos vocês. Se eu esqueci alguém, me desculpem, eu tô mega cansado. E é isso aí, galera. Tá dado o aviso. Então vamos lá. Estou eu e a nossa companion do Doctor, uma das duas Scully do Sobrecapa, Jorge Ocetani.
Oi,
tudo bom,
gente? Tudo bem?
Tudo tranquilo. Então vamos lá, pessoal. A gente vai falar hoje de The Orville, como já tá aí na imagem da capa, e de Star Trek Discovery, que são as duas séries de ficção científica que estrearam meio que juntas. The Orville estreou um pouco antes, e muita gente vai olhar e falar, cara, que é isso? The Orville, nunca ouvi falar. E é justamente por isso que a gente vai falar de The Orville hoje. E eu vou deixar a bola com você, Gê. Começa esse sobrecast, porque até eu tô achando muita coisa legal nessas duas séries, mas eu vou deixar você abrir o tema, vai.
Tá. Como eu vou abrir? Bom, eu vi que tinha estreado uma série que chamava The Orville num daqueles feeds do Facebook que você não sabe nem de onde vem, e eu não entendi do que se tratava, e era uma crítica, e ela falava mais ou menos que era pra ser engraçado, mas não era, que era pra ser... Enfim, a pessoa não sabia se era uma sátira, se não era, porque ela não achou tão legal. Aí eu falei, ah, sabe o quê? Vou assistir. Gente, é muito emocionante pra quem teve uma infância com Star Trek ver uma série hoje trazendo um pouquinho daquela sensação de amor que a gente sentia, assim. O The Orville, pra mim, foi isso. Uma experiência mais emocional do que de roteiro mesmo, de qualidade. A história é meio básica. Eles estão numa nave que é basicamente Enterprise. E, enfim, os personagens não são super profundos, mas é uma série leve e que me lembra muito a ficção científica de quando eu era criança, assim, nos anos 80. Então eu fiquei com um carinho bem grande por ela. E você, Ali?
Cara, começando, The Orville, para quem não sabe, é um projeto do Seth MacFarlane.
É verdade, eu não expliquei,
né, que é o idealizador do Family Guy. Mas não tem problema, a gente vai explicando. O sobrecast é assim, a gente faz o que a gente quiser, a hora que a gente quiser. Aliás, vou aproveitar que a gente fez essa pausa e cumprir a nossa cota. Você acha The Orville melhor do que Batman vs Superman?
Ah, é tão diferente?
Pronto, cumprimos a cota.
Valeu?
Você acha
foi
que
suficiente?
Valeu, foi suficiente. Você acha que fazem falta explosões do Michael Bay no The Orville?
Não.
Então, beleza, cumprimos a cota. Diego, você está lembrado aqui, como sempre. Mas vamos lá. O Seth MacFarlane, para quem não sabe, ele é o criador do Family Guy, né? Que é o Família da Pesada em português, né?
É.
E o Seth MacFarlane também criou o Ted, né? Que é aquele filme do ursinho fofinho que fala palavrão, usa drogas e um milhão de coisas, que aqui no Brasil gerou polêmica por conta daquele cara, não sei se ele era o que, era deputado, Gê, você lembra?
Era um deputado federal de algum lugar.
Bacaníssimo, o cara desse.
Que foi com
Foi com um filho de 8 anos, cara.
Sim, porque ele não viu a classificação indicativa, você veja só.
O que me lembra de uma polêmica recente, que tem um monte de gente aí nervosinha, inclusive criticando posts meus na minha página pessoal do Facebook, falando, pô, você é um esquerdista, você come criancinhas e não sei o quê. Primeiro, galera, não sou esquerdista. Segundo, cara, estudei muito tempo, eu tenho mestrado em Estética e História da Arte, então meu ponto de vista parte de que a tal da obra do homem nu e do cara pelado numa sala, era uma sala isolada no museu, aquela obra tem um propósito, obras como aquela estão sendo feitas desde a década de 50, 60, tá? A sala era sinalizada, estava dizendo que dentro daquela sala com a obra continha nudez, e a criança entrou na sala com a mãe, da mesma forma como o nosso querido deputado levou o filhinho dele de 8 anos para ver Ted e saiu de lá horrorizado. Então, assim, pessoal, sejamos papais e mamães um pouquinho mais responsáveis com os nossos filhinhos, né? Se vocês acham que é um absurdo, eu acho que essa mãe levou a filha porque ela mesma não vê problema nenhum com isso. E eu não tô extraindo juízo de valor se você deve deixar seu filho ou sua filha verem mulheres e homens pelados desde pequeno. Não é nem essa a discussão.
Até porque, né? Criação, cada um tem uma e sabe o que faz.
Exato. Existem psicólogos que vão dizer que isso é uma... é uma afronta à cognição da criança e tudo mais, e eu compreendo. Tem gente que vai defender que as comunidades indígenas convivem há anos e anos com a nudez e nem por isso é uma nudez sexualizada. Eu acho que é a verdade nos dois discursos, porque da mesma forma que nos indígenas não há uma nudez sexualizada, a gente vive no Ocidente, né, e a gente não vive numa comunidade indígena. Então, enfim, a questão não é nem essa. A questão é, a obra estava sinalizada numa sala reservada e a mãe entrou lá com a filha porque quis. Então, eu acho que isso já serviria para acabar com a discussão, mas, sei lá, o povo
insiste. Eu também acho.
Né?
Juridicamente falando, pelo menos, ela acaba aí.
Mas voltando, né? O nosso querido Seth MacFarlane, ele coloca uma dose muito grande desse tipo de humor ácido no The Orville. E ele tem uma sátira ali que ela é meio velada, né? Não fica muito claro se é uma sátira ou não, né, gente?
Sim, eu fico sempre em dúvida, e a gente tem essa conversa e eu continuo em dúvida. Eu entendo que a sátira é uma forma muito legal de você demonstrar o seu interesse e apreço por uma obra, mas ao mesmo tempo... Talvez porque a gente viva num momento em que sátiras são tão exageradas e explosivas, ver algo tão suave me parece uma homenagem, só uma homenagem. Um pouco cômica, mas uma homenagem em si, assim. Eu acho que tudo que ele fez com Orville foi feito, pelo menos até os episódios que a gente já viu, é tudo com muito carinho, assim. As lembranças do Star Trek que alguém teria como fã mesmo, não como alguém que tá fazendo uma crítica ou tirando sarro. Eu acho que é isso que eu quero dizer, que eu não acho que seja uma sátira.
Sim.
Falta essa acidez, essa maldade.
Sim. Mas aí é que tá, né? Existe uma corrente que compreende a sátira, justamente a verdadeira sátira, como algo que reverencia o material original e não esculhamba com ele. Tanto que tem aquele ator que fazia o Trump no Saturday Night Live antes do Alec Baldwin assumir no lugar dele. Muita gente diz que a imitação dele do Trump era muito melhor do que a do Baldwin. Mas a direção do Saturday Night Live quis substituir ele, justamente porque ele era simpatizante do Trump. E ele fazia, de fato, sei lá, uma sátira. E não uma crítica satírica, entendeu?
Exato, exato. É essa a diferença, provavelmente. Entre o que é crítica e o que não é, né? Enfim. Eu concordo com você.
Um exemplo que eu pensei agora, que eu acho divertido, é o... quando o Cacete Planeta falava da Fátima Bernardes, que eles chamavam ela de Ótima Bernardes. E eles esculhambavam todo mundo, mas quando eles falavam da Fátima Bernardes, a imitação deles tinha uma reverência a ela, sabe?
Sim, é justamente isso. Essa reverência tá bem presente no Orville, pra mim.
Não, bastante. Então, por exemplo, quando você pega o Shaun of the Dead, né, o Todo Mundo Quase Morto, cara, aquilo lá é uma ode a filmes de terror e a Jorge Romero. Embora seja uma baita de uma sátira. E óbvio, no Todo Mundo Quase Morto é escrachado, é um filme de comédia de zumbis.
É, então, acho que é essa a diferença.
Tem isso, porque assim, um desavisado vai assistir The Orville e achar que é só mais uma série de ficção científica no espaço.
Exato. E a pessoa que for atrás da comédia escrachada também não vai encontrar
não vai,
isso.
Não vai.
É esse meu ponto.
A hora que ele fala aquelas coisas pra Alana, não, a Lara, eu não lembro.
A Lara.
Que ele fala assim.
Melhor nome,
a
Lara.
É a melhor coisa do tipo, você pode abrir esse pote de Pringles para mim? Eu agora, toda vez que ele para perto de uma porta, eu olho pra mulher que ele fala antes dele. Porque eu sei que ele vai falar a tagline que ele. Então você percebe que é uma piadinha com Star Trek, mas ao mesmo tempo, ela caberia num seriado desse.
É, sim, sim. Não, é muito bom.
Uma coisa que também eu tava dando uma olhada, o nome da ex-esposa dele, né? O sobrenome dela é Grayson.
Ah, é? Eu não decoro os nomes.
É, então, e é o sobrenome da mãe do Spock.
Sim.
Então, você percebe, né, todas essas homenagenzinhas, o piloto da nave é o Malloy.
Sim.
E o McCoy era o piloto da outra nave, então assim, da Enterprise. Então eu acho muito legal mesmo.
Sim, é muito, muito bem feito. É muito delicado, assim. Eu acho bacana.
Inclusive, eu quero fazer depois um sobrecast com o Lucas Lanes, que ele já foi presidente da Federação dos Planetas Unidos, né? Que é o fã-clube de Star Trek aqui de Curitiba, que não é o maior do Brasil, mas é o mais ativo do Brasil. A federação é o fã-clube que mais faz eventos e encontros e tudo mais. Porque eu tenho certeza que pro fã de Star Trek, os caras que assistiam, né? Tipo, pelo menos mais do que eu, não sei você, Gê, que não perdia um episódio e tal, saca nesse detalhe, sabe, da música ou do tagline, uhum. a sátira.
O timing é muito perfeito, assim, nessa questão da música e na questão dos fades entre trechos, que seriam as propagandas, né?
Sim.
Pra mim é muito perfeito, é uma memória muito próxima minha. Mas assim, eu fui muito fã de Star Trek quando eu era bem criança, até a minha adolescência, assim. Fazia muito tempo que eu não assistia, tirando os filmes novos, fazia muito tempo que eu não assistia. E daí me deu até vontade de fazer uma maratona de novo, assim, e ver tudo de volta.
Ah, dá.
Dá, sabe? É um saudosismo mesmo.
Eu comunico que a gente ia começar a ver o Deep Space Nine antes do Discovery, daí no fim não deu certo, porque a agenda acabou atropelando a gente.
Uhum.
Priorizamos as coisas mais recentes, porque afinal de contas o Deep Space Nine tá ali no Netflix, quando a gente quiser a gente vê, né?
Exato, é verdade.
Mas é bem isso, cara. E eu achei legal aquilo que você falou pra mim da interpretação do Seth MacFarlane comparado com o Kirk.
Sim, é muito engraçado. Ele parece, ele tá, eu não sei, até o corpo dele parece o corpo do Capitão Kirk.
É verdade, né? É aquilo que você falou, eu achei muito bom. Ele travadão, meio robótico, assim.
Ele travadão, exato. Nossa, muito bom. Assim, posso estar muito errada, e quem for mais fã que eu de Star Trek fica meio magoado com o seriado. Mas eu achei esses detalhes, assim, muito bacana, sabe?
Ele tem uma cara de nova geração total, até os efeitos especiais, né?
Super!
Embora ele tem aquela coisa do roteiro da série clássica, né? Uma coisa bem simples e tal. E aí ele tem aquela meio canastrice dos efeitos visuais dos anos 90, que era, sei lá, o começo do uso de computação gráfica ali, um cenário meio em chroma key, sei lá, que você percebe que forçadão. Só que aquela história, ele funciona pra contação de história ali. Por exemplo, em um momento lá, não é um grande spoiler, tá, galera? Mas eles estão fazendo uma máquina que avança no tempo, né? Ela faz com que o tempo passe mais rápido dentro do raio daquela máquina. E aí, eles colocam uma banana e a banana vai envelhecer e apodrecer ali. Cara, tá, o efeito é mega tosco, mas...
É horrível, mas é ótimo.
Mas ok, você entende que ok, esse raio vai envelhecer as paradas que caírem sob a luz do raio. E tá bacana, tá legal, a gente entendeu isso. E as histórias são muito boas, cara. As histórias são muito boas.
São.
O que que é aquela raça lá, daquela raça alienígena? Ou...
Qual? Ah, que ele usa eles de animais zoológicos?
Não, essa é ótima.
Nossa, achei demais essa história.
Mas eu tô falando do Bortus, que eu não lembro o nome da raça dele, mas o Bortus vem de uma raça alienígena que só tem machos na raça. E ele tem o parceiro dele, o Clyden. E, cara, que crítica é essa? Você parou pra pensar aqui do tipo... É um planeta... Os caras são tão machistas, que quando nasce uma fêmea, eles fazem a operação de mudança de sexo da fêmea pra macho.
Num bebê recém-nascido.
Okay? Num bebê recém-nascido. Tá, e isso é o cúmulo do machismo.
Sim.
Eles são tão machistas que eles são casados homens com homens. Então, assim, cara, você entende a ironia da coisa?
Não,
sabe?
Esse episódio é muito importante. Ele é muito importante justamente porque toda a ironia que ele utiliza pra tratar um assunto tão coloquial nosso só demonstra que ponto a gente pode chegar com a loucura do extremismo, assim.
Exato.
Tipo, eles acham mulher um ser tão mínimo, tão desnecessário, que eles fazem operação de sexo nos bebês que nascem mulher pra serem homens, pra depois crescerem e se casarem com outros homens e reproduzirem mais homens, ou se reproduzirem meninas, serem transformadas para homens. Então é justamente esse momento que a gente está vivendo de histeria, que quando você tá tão extremo numa coisa, você começa a fazer com que essa coisa aconteça ao contrário. É tão absurda a ideia da mulher existir, que então tá tudo bem, eu vou casar com um homem aqui, sendo homem, e a gente vai mudar o sexo da nossa filha pra ela não ser mulher. É muito, esse episódio é muito bom.
E cara, não só isso, né? Mas a reflexão dele, né, como capitão,
sim,
lá,
sim.
Quando ele diz assim, tá, mas é uma questão cultural, porque daí eles usam o exemplo dos judeus que fazem a circuncisão.
E aí, ok, eu vou dar um exemplo pra você que eu descobri recentemente, tá? É, a respeito de escargots. É uma espécie de caracol que você vai pegar dois caracóis machos, tá?
Uhum.
E aí eles são... Cara, é incrível a forma deles se reproduzir, porque os machos, eles trocam espermatozoides um com o outro. E aí ele muda de sexo, cara.
É muito maluco, né?
O caracol macho, que tá com o esperma do outro macho, ele vira fêmea. E daí depois de gestar lá, tal, não sei o que, ele volta a ser macho. Por quê? Porque o gênero pra essa espécie de caracol não é uma questão, entendeu?
Uhum.
Não é uma questão, ele é arbitrário a coisa, na verdade ele cumpre a função de reprodução e já era. E aí fica esse dilema, né? O Seth MacFarlane, o personagem dele, levanta essa questão, quer dizer, se num planeta em que o gênero não faz diferença e eles convencionaram de que tem que ser macho, será que os extremistas não somos nós por não permitir que eles façam a... E cara, é muito louco você pensar, porque eu não gosto de lidar com absolutos, né? Uhum. Os únicos a lidar com absolutos são os Sith, que estão no lado negro da força.
Sim.
Então eu não gosto de absolutos. Então eu acho que são questões muito importantes de você refletir, né? Quer dizer, pra gente a questão de gênero é importante, a separação de gênero no sentido de dizer existem homens, mulheres, transgêneros e tudo mais, e a gente entende essa divisão, né, de gênero. Mas tá, se a gente pensar numa raça alienígena em que o gênero é algo, sei lá, meramente cosmético, não é o que passa depois, né, no episódio. Mas é uma questão também a se refletir. Então, cara, eu achei esse episódio muito, muito legal.
É.
Porque é o que você falou, ele traz à tona aquela essência do Star Trek original, que era... A produção era baixa e tal, não sei o que, pra época era super divertido, mas o Star Trek, o segredo dele estava em trazer temas polêmicos...
De uma forma de ficção científica.
Exato.
E assim, fora isso, é abordado de uma forma... Esses temas polêmicos são abordados de uma forma tão natural, porque, veja, se passa no século... É no século 26, né? Ou 24.
Cara, não olhei. Eu não olhei. Juro pra você que eu não olhei. Não me importei com isso.
É do século 25, Ali. Tem esse episódio muito bacana que... Bacana, mas... Não, o episódio é ótimo. Mas, enfim, que fala sobre uma raça de alienígenas que se acha superior a muitas outras raças de alienígenas, inclusive os humanos, e eles criam um zoológico onde eles põem essas raças inferiores, que nem a gente faz na Terra com animais que a gente considera inferiores. Então, essas críticas, elas ficam muito expostas, ao mesmo tempo que elas são feitas de uma forma meio engraçadinha, assim, e você, sem perceber, tá absorvendo um conteúdo super sério e bacana, mas de uma forma leve, assim.
Não, eu acho super legal, porque eles falam assim, nossa, a gente tinha zoológicos na Terra, mas a gente não faz mais esse tipo de atrocidade, né? Então é
sim,
bacana,
exatamente.
Né? Tipo, a ideia de que nós poderemos evoluir como seres humanos, né? Sei lá.
Sim, sim. Então é muito bacana a forma que é abordado um monte de tema que, na verdade, é super atual, só que num futuro razoavelmente distante. E de uma forma muito, assim, muito leve, muito tranquila de se falar sobre o assunto, sem criar grandes discussões, enfim, incitar pessoas a gritaria. De uma forma simples.
Não, e mesmo assim, né, o episódio lá do About a Girl tem questões que, cara, você pensa em todas as coisas, né? Então,
sim.
Mas enfim, eu acho que depois a gente dá uma falada melhor sobre esse episódio, porque eu lembrei de uma coisa que eu achei sensacional. O que eles fizeram com a Adrienne Palik, né, cara?
Sim, deusa.
Cara, ela tá ótima.
Ela era
o carro-chefe do Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. Né? O Perlmutter lá fez uma besteira absurda de querer tirar ela do Agents of S.H.I.E.L.D. Ah, vamos fazer um seriado da Arpia. Aí não sei por que cargas d'água cancelaram o seriado e já tiraram ela. Então, detonaram uma ótima personagem que ela era, tipo... Cara, ela já tava melhor do que o Coulson na maioria dos episódios que ela aparecia, cara. E daí eles tiram a personagem, não aproveitam a personagem nem a atriz, e aí de um jeito que meio que não dava pra ela voltar pro seriado.
Eu lembro de ter visto em algum lugar que eles tinham gravado o piloto e simplesmente não foi escolhido pela rede. Tipo, como que você faz isso, sabe? Então, grava o piloto antes, não tira. Eram dois personagens muito carismáticos, ela e o Hunter. Era uma storyline super divertida, tipo. Era bacana e fazia parte de uma forma muito orgânica. Eles entraram e eu não sou muito fã de personagem que entra depois, assim. Mas eles entraram e foi super legal. Nossa, a primeira cena da Arpia, que ela. Na verdade, não é a primeira cena dela, mas a cena que ela se transforma na Arpia. Que ela chega andando no corredor e joga os taquinhos. Como chama aquele. Aquela arma dela?
Os bastõezinhos.
Joga os bastões. Nossa, gente, foi tipo. Meu Deus, deixa essa mulher pra sempre nessa série. E daí não deu uma temporada direito, já tiraram ela, com uma desculpa ruim. E ela é uma boa atriz e ai, fiquei muito chateada, mas agora eu tô feliz, na verdade. E mesmo que não tragam ela de volta.
Não, o Orville resgatou. É. Resgatou ela, né, cara? E é justamente isso. Eu tenho uma peninha, porque o seriado da Mulher Maravilha, ela era Mulher Maravilha. Uhum. Não gostaram do piloto. Aí a Arpia, não gostaram do piloto. Cara, eu não sei que problema os caras têm com ela no papel principal.
Aí ela é boa.
Porque, cara, ela manda super bem.
É, exato. E ela é super carismática, no sentido de você se tornar próximo daquele personagem, né? Então,
com certeza.
Não sei, não entendo o que aconteceu. Mas enfim, eu gostei muito, assim. Das séries que eu vi novas esse ano, talvez tenha sido a que eu mais gostei. Mas eu ainda acho que tem um lado sentimental nisso. Não é muito objetivo, mas vale a pena, gente, tentem.
Pois é, enfim... Pra mim é o seguinte, fica a recomendação, assistam The Orville, que além de tudo isso que a gente falou, ainda teve participação do Liam Neeson em um dos episódios, o outro episódio contou com Charlize Theron, tem episódio dirigido pelo Jon Favreau, que pra quem não sabe, foi o cara que trouxe pra gente Homem de Ferro 1 lá atrás, quando o filme de super-herói não era tudo isso. Então, sei lá.
Eu acho que assim, pra mim eu gosto das pequenas piadas, porque eu acho que diferente das sátiras abertas, né?
Uhum.
São coisas muito sutis e muito inteligentes. E é o tipo de brincadeira que você tem que ser fã do negócio pra entender que aquilo é uma piadinha com a coisa.
Sim.
É, gosto porque na parte, entre aspas, séria da série. Ela mantém um nível de qualidade no roteiro e, cara, falando de temas super atuais e super importantes, então dá pra você assistir como uma série de ficção científica séria. E nessa parte que você falou sentimental, me fez matar a saudade da série clássica, do Nova Geração, porque tem muito a cara da Nova Geração, e de Babylon 5, cara. Porque tem uma coisa de Babylon 5 ali muito... Nessa dinâmica dele com o casalzinho, com ela ali, tem umas coisas que me lembram muito Babylon 5, nos triângulos amorosos ali do Babylon 5, né?
Sim.
Entre o Ranger, o comandante e aquela menina que era uma elfa lá, que eu não lembro o nome da raça. Que ela tinha um triângulo amoroso ali que no Babylon 5, que era sempre o lado novelinha da coisa, e até isso tem no The Orville. Então...
Tem, e é bem suave, né? Enfim. Eu fiquei muito feliz.
É isso aí, concordo com você, Gê. Pessoal que tá ouvindo, assistam e confiram. E partamos então para Star Trek Discovery, já que a gente falou primeiro só do The Orville. O que você achou, Gê?
Eu não sei ainda. É estranho falar isso, né? Mas assim, ó...
Não.
Eu achei sério demais.
Entendi.
Eu não sei... Falta alguma coisa, eu não sei, eu tô muito em dúvida com relação a Star Trek. Mas, assim, é sempre válida a tentativa, né? Então, foram dois episódios, então não é muita coisa. Dois, né?
Foram dois, cara.
Dois, é. Aí, sabe, então eu acho que talvez mais uns 2 episódios eu consiga ter uma resposta mais certa. Não é ruim, de forma alguma, mas falta uma certa dinâmica. O que você acha?
Eu vou me corrigir, foram 3 episódios, é que eu só vi o primeiro e o segundo também.
Ah, eu acho que eu não vi o terceiro.
O terceiro é o Context is for Kings, que é no terceiro episódio que vai entrar o personagem do Jason Isaacs.
Ah, não. Tá? Eu não vi o terceiro.
E muita gente falou que é o terceiro episódio dá uma virada mais pesada na série.
É, então talvez seja isso. Talvez a gente precise chegar no terceiro pra ver isso. A princípio, eu acho que vai dar certo, mas ele fica meio... Ele se tornou muito cansativo pra mim, depois de uma quantidade... Eu vi os 2 direto, né?
Uhum.
Assim, nos 15 minutos do segundo, ele começou a se tornar meio cansativo.
Entendi.
Acho que é uma falta de velocidade, meio de apresentação da situação toda que tá acontecendo. Pode ser que isso ganhe um pouco de intensidade depois. Vamos ver o terceiro episódio, daí a gente dá um veredito certo. Mas ele tá no caminho, assim. Eu acho que vai ficar bom.
Eu, sinceramente, gostei, tá? Porque eu gosto da Sony com a Martin Green lá, que era a Sasha do Walking Dead, pra quem não sabe de quem eu tô falando, que teve também, né, uma saída do Walking Dead muito... É, emblemática ali, não vou dar spoilers de Walking Dead, e achei bem legal eles colocarem ela como a principal ali, né, pelo menos nos 2 primeiros episódios.
Sim.
Tem o Doug Jones fazendo o Saru, que, cara, o Doug Jones só faz personagem com máscara, né? Doug Jones fazia, no Labirinto do Fauno, ele fazia os monstrinhos lá, né, ele fazia o Fauno e aquele bicho que tem os olhos na mão. Sim. Lá, que eu não lembro o nome. Ele fez o Abe Sapien no Hellboy com o Ron Perlman lá, né? Dirigido pelo Guillermo del Toro. Então, assim, é um cara que ele tá sempre vestido de alguma coisa. E ele tá muito bom na série.
Tá.
Tem uma participação especial da Michelle Yeoh, que é do... Ela fez o Tigre e o Dragão, pra quem lembra do filme.
Sim.
Né? Que já tá meio velhinho. E tem o Anthony Rapp, cara, o Anthony Rapp era ator de teatro, eu era fanzaço dele, porque ele fez a primeira montagem do Rent, que é aquele musical off-Broadway, bem anos 90. É, o Anthony Rapp faz um personagem meio secundário, o Paul.
Ah, não, eu sei quem ele é, mas eu não sabia da parte do musical.
Ah, você não sabia? Não. Tá, ok. É que eu não conheço muito mais coisa que o Anthony Rapp tenha feito cinematograficamente. Mas, enfim, cara, e vai entrar o Jason Isaacs, né, como Gabriel Lorca. Ele vai entrar no terceiro episódio. Eu gostei muito porque, assim, quem já ouviu os outros sobrecasts falando do filme do Star Trek, eu adorei o terceiro filme do Star Trek, né, o Além da Escuridão, é isso?
É.
Não, é o Sem Fronteiras. É que os nomes são parecidos, galera.
Pra mim é Star Trek 1, 2 e 3. Então tá tudo bem.
O Star Trek 3 desse povo novo que tá aí no cinema. Eu gostei do terceiro filme. O roteiro é do Simon Pegg. Eu gosto do Simon Pegg, que faz vários roteiros pro Doctor Who também. E que é o Sean do Shaun of the Dead. Então ele é um ótimo ator e um excelente roteirista. Mas vamos lá. Comparado com o Star Trek mais novo... Cara, a série é muito mais na linha dos seriados de Star Trek.
Sim.
Então, eu gostei muito disso, porque é finalmente... A gente, desde os filmes de Star Trek, dos últimos com o Picard, que eu, como fã de Star Trek, tava querendo ver alguma coisa de Star Trek com a tecnologia que a gente tem hoje,
sim,
sabe? E embora os filmes eu tenha... E olha, tá registrado aqui no Sobrecapa, é só procurar aí, falando sobre o Sem Fronteiras. Eu adorei o filme. Eu elogiei pra caramba o filme. Mas, embora ele faça 1000 homenagens e seja lindo, ele não se parece com Star Trek.
É.
Ele tem 1000 easter eggs da série, disso, daquilo, mas ele não tem essa cara. Concorda, gente?
Concordo. Ele tá um pouco mais distante mesmo.
E eu não sei, o Discovery, pra mim, ele dá essa resgatada do tipo, é Star Trek, você vê aquela coisa, aquela cara de Star Trek e com tecnologia atual. Então, assim... Também acho que faltou um pouquinho mais, mas eu senti realmente como dos 2 primeiros episódios de apresentação.
É.
E eu amei os Klingons do Discovery, cara.
Ah, os Klingons estão demais mesmo.
Eu achei muito legal. Cara, o Kuvma tá muito divertido.
Sim.
O jeito dele é muito, muito
pesado. E eu amei a Netflix colocar a legenda em Klingon, né, cara?
Sim, muito bom.
Cara, a Netflix é muito boa.
Eles são muito espertinhos, na verdade. Mas eu acho que é isso mesmo, Ali. E eu tô meio ansiosa, assim. Eu não gosto dessa história. A única coisa que eu não gosto da Netflix é essa história de lançar um episódio por semana.
Não faz sentido,
não,
né?
Não faz. E me deixa um pouco frustrada, sabe? Você começa a ver a história e você já tá acostumado a ver a história agora do começo, meio e fim. Então faz falta. E que dia da semana que ele tá saindo?
Cara, eu acho que no domingo, não é?
Não sei.
Eu acho que é de domingo pra segunda. Na verdade, eu uso aquele aplicativo TV Time, uhum, né? Pra ir vendo o que falta assistir e tal. No TV Time ele anuncia no domingo. Só que eu e a Mo ficamos esperando no domingo e não apareceu.
Não...
Daí na segunda ele tava online.
Entendi. Domingo ele não apareceu mesmo, porque eu assisti domingo. O primeiro e o segundo.
Só se é tipo a meia-noite.
Eu assisti domingo à noite, mas não foi tão tarde. Então deve ser tipo meia-noite e daí... Orphan Black era assim. Entrava...
Orphan Black era assim, verdade.
De madrugada. Mas enfim.
Agora, sabe qual é o grande problema? Eu sei de outras séries que a Netflix tem lançado semana a semana. Mas o único problema, o Discovery, eu tenho certeza que a Netflix, mesmo que quisesse, eles não poderiam lançar todos os episódios.
Por quê?
Porque eles fecharam um contrato de transmissão, não sei se é com a CBS ou com a ABC.
CBS. Tá aqui.
Com a CBS, sim, né? Então, eles estão lançando semanalmente na CBS e eu tenho a impressão de que vai ao ar no domingo na CBS e assim que termina de passar na CBS, a Netflix abre no streaming, entendeu? Meio no estilo do Game of Thrones, depois de uma hora eles reprisam, né? Depois de uma hora aparece na locadora verde. Eles estão fazendo a mesma tática,
entendeu? Eu tenho a impressão que American Gods era assim também.
Ah, o American Gods eu não sei porque eu não tenho o Amazon Prime aqui. Eu tava vendo pela locadora verde.
Eu tava vendo
pela
locadora verde também. Isso é outra questão. Amazon Prime, vale a pena? É uma boa pergunta.
Cara, eu cheguei à conclusão com a Mo de que só pelo American Gods já vale a pena. E porque tem Seinfeld, né? Tem Seinfeld
completo. E ano que vem, 2018, vai ter o Belas Profecias, né?
Pois é,
é uma outra coisa que a gente precisa conversar muito.
Belas Maldições, tem que
Belas
ter.
Profecias.
Vai ter que ter. Ah, é porque é em inglês e
Dobbins,
né? Exato.
Então, nunca consigo falar o nome certo em português, mas enfim.
Eu passo vergonha toda vez com o Diego, ele fala, não é esse o título em português. Daí eu deixo, né? Eu não vou cortar da edição, somos honestos aqui. Então eu deixo o meu erro na edição. Mas toda vez eu falo, não, desculpa, gente, porque em inglês o título é assim, assim,
assim. Eu nunca vou aprender também direito isso.
E pra galera que me acha mega pedante de falar que em inglês o título é assim, assim, assado, galera, as coisas, pelo menos quando eu era mais jovem, as coisas demoravam muito pra chegar no Brasil. Essa história de sair o Cavaleiro das Trevas 3 nos Estados Unidos e um mês depois a Panini tá com esse mesmo material na banca, isso não acontecia, galera. Tá? O Superman de 78 começou a passar aqui no Brasil nos cinemas em 82.
O primeiro filme que eu vi no cinema foi ET, e eu devia ter uns 4 anos, e o ET é de 82 e eu sou de 80, então 84 chegou o ET aqui.
Pois é.
Sabe, então as coisas eram demoradas mesmo, e, enfim. Aí você tinha que torcer pra alguém que mandasse pra você, né?
Sim, e sempre tinha alguém que conseguiu a edição. Bom, eu fiz um comparativo do Asilo Arkham esses dias, né, a semana passada. Que é justamente isso, a edição, eu li emprestado uma edição americana de um amigo, e daí depois ele, quando saiu a da Abril, a dele já tava usada, ele falou, fica com a americana que eu tenho, sei lá. Você sempre tinha alguém trazendo aquilo, ou ainda não tinha saído no Brasil, enfim. Então é por isso que muita coisa eu acabei vendo antes. E quando chegou a internet, então, daí que a gente corria atrás mesmo de conseguir tudo que dava.
Sim. E as coisas ainda demoram, né? Não tá tão fácil nem tão rápido quanto a gente gostaria. As edições nacionais, a discussão que a gente tava tendo do Alias. Tipo, tem que comprar importado, é caro e fica difícil. Panini, ajuda a gente!
Hashtag Panini nos ouça, por favor, queremos Alias, vulgo Jessica Jones. Jessica Jones. Cara, porque não tem continuação. Saiu o primeiro volume de capa dura e depois
nada.
Nunca mais. Aproveitem. Tá um hype por conta do seriado da Netflix. Vamos lá, faz uma forcinha. Relança o volume 1, né? Porque também, pelo amor de Deus, quem quer pagar R$50 numa HQ? É. Ninguém tá com toda essa grana, a não ser a gente.
Não, mas é que é carinho. Esse é...
É caro. Então, assim, sejamos sinceros, republiquem a primeira edição e terminem. É uma run tão curtinha, 3 voluminhos, vocês matam isso daí. Por favor,
pode. Pois é, porque senão a gente vai ter que fazer consórcio ou penhorar joias, enfim.
Com certeza. Mas voltando ao Star Trek Discovery, galera, bacana, mas eu ainda acho que The Orville me agradou mais também.
Vamos esperar as duas temporadas, né? Quero dizer, primeira temporada de cada um deles e ver. E dá pra gostar dos dois também, né? Porque eles têm vibes completamente diferentes, assim.
Exato, e quem gosta do tema de sci-fi, quanto mais melhor. Né?
Inclusive, hoje ou ontem saiu uma matéria na Wired falando sobre a quantidade de seriados de ficção científica que estão vindo por aí. Eu não vou achar essa matéria agora, mas é uma matéria bem bacana. Depois pode postar no Sobrecapo pra galera ler. E falando justamente sobre essa questão de que as pessoas sempre gostaram de ficção científica e agora, assim como um tempo atrás, ainda acontece, mas um tempo atrás a galera percebeu que todo mundo gostava de quadrinho e começou a fazer filme de herói, agora as pessoas perceberam que as pessoas gostam de livros de ficção científica e estão transformando em filmes e séries e fazendo uma quantidade de produção imensa. O Neil Gaiman teve um ano como ninguém. Tem série, tem filme, tem conto dele, do Doctor Who, que ele lançou. Tem várias coisas que ele fez que estão, tipo, super vistas, porque as pessoas gostam disso. E talvez tenha demorado um tempo para quem tem a capacidade de fazer perceber que nem todo mundo quer assistir Grey's Anatomy. Nada contra quem assiste Grey's Anatomy, mas, tipo, nem todo mundo quer ver o padrão de televisão que vem acontecendo nos últimos 10 anos. Então, é um momento muito bacana pra gente que gosta dessas coisas. E eu tô muito feliz.
Cara, e eu concordo. Eu acho que é bacana poder ver tudo isso, porque daí você faz aquele combo. Você assiste Rick and Morty, aí você assiste The Orville, daí você assiste Star Trek Discovery. Sim. Ou o contrário, você começa pelo mais sério e vai até o mais escrachado. E vai aliviando. Então, assim, a gente volta a falar de Star Trek Discovery e de The Orville. Vamos tentar que seja com o Lucas Lannes, né, que é especialista no assunto e tal. E daí a gente vai ter um papo ainda mais completo, porque daí ele sabe as referências e tudo mais. O cara tem coisa que foi usado na produção do seriado original.
Nossa, é muito massa.
É muito, muito legal.
Sabe quem é o maior trekker que eu conheço?
É.
Meu tio de 81 anos.
Que legal.
Ele é muito fã. Ele é muito, muito fã. Também na época que era difícil pra chuchu as coisas chegarem no Brasil, ele viajava e trazia aqueles cards.
Que massa.
E pôster, tem várias coisas na casa dele, é muito bacana.
Muito legal isso. É isso aí então, galera. Fica essa consideração que a Gê falou, eu acho que é a melhor coisa. Dá pra assistir os dois e curtir os dois. São vibes diferentes, porém análogas em alguns momentos. Então dá pra curtir os dois tranquilamente. Quer dizer mais alguma coisinha, Gê?
Eu tô num momento muito feliz com o The Orville. Gente, assistam The Orville.
Cara, verdade, The Orville pra mim me ganhou.
Eu tava precisando de alguma coisa leve pra assistir e ele é leve, vale muito a pena.
E eu vou fazer só uma consideração. O Diego ia participar desse sobrecast. No fim ele não pôde, porque ele tinha alguns compromissos lá, tava sobrecarregado no trabalho e tudo mais. Mas ele me adiantou. Cara, eu vou falar só do Star Trek Discovery, porque eu comecei a ver o The Orville e achei horrível. Gostei. Falei, então que bom que você não vai participar.
Daí a gente vai falar só de Orville.
É isso aí.
Mas, claro, né? É uma questão de momento na vida.
Claro.
Então vai lá, assiste, vê se gosta, conta pra gente.
Mas eu entendo, Diego, ele não gosta de Doctor Who, então assim, não tem realmente a vibe que ele curte.
Ele não tem amor no coração. Diego, você não tem amor no coração, Diego.
E ele falou que ele já tentou várias vezes, mas enfim.
Tudo bem.
Não gostar de Doctor, não gostar de Star Trek faz sentido, porque o Doctor e Star Trek pra mim tem muita coisa em comum, né?
Você acha?
Eu acho. E eu queria ler aquela HQ que eles fizeram, o crossover de Doctor com Star Trek, né?
Não conheço isso.
Cara, eu vou procurar e eu te mando.
Por
aí a gente
favor.
Se fala. Eu quero ver, cara, porque eu acho que é a equipe clássica. Kirk, massa. Spock e a galera.
Massa.
Então é isso aí, pessoal. Se vocês ficaram com a gente até agora, a gente agradece. Nosso muito obrigado. Se você curtiu, deixa um likezinho pra gente. Comente o que você tá achando dessas séries. Você conferiu já The Orville? Não tinha nem ouvido falar? Conta pra gente se a gente tá trazendo uma dica super legal pra vocês, ou se você já conhecia, se assistiu, se achou tudo isso ou não. Se você é tracker, vida longa e próspera pra vocês, meus amigos. E é isso aí. Confira os outros vídeos que a gente tem no canal, clica no logo do Sobrecapa para se inscrever se não tiver inscrito, compartilha esse Sobrecast com seus amigos e confira as coisinhas que estão lá no Ultimato do Bacon, galera. Semana que vem tem mais Sobrecast e durante a semana tem vídeo novo por aqui todos os dias. Valeu!
Valeu, gente, um beijo!